Veículos de qualquer porte devem estar em boas condições para transitar. Nunca esqueça de observar os pneus, o alinhamento, freios, luzes e ferramentas como macaco, chave de roda, triângulo e extintor. Proteja a vida, seja cuidadoso no trânsito.
Uma produção da Rede Nacional de Rádio.
Um simples gesto, como desligar a luz, ajuda a preservar o planeta. A produção de energia no Brasil ainda causa um grande impacto ambiental. E nós, consumidores, podemos ajudar a reduzir esse impacto. Contribua para um mundo mais limpo e agradável. Substitua lâmpadas incandescentes, desligue a TV se não estiver assistindo e escolha eletrodomésticos que tenham selo Procel. Sustentabilidade é cuidar dos recursos naturais.
Presente.
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 Com você, o programa Lugar de Mulher.
Bom dia, meus ouvintes da Rádio Assembleia. Estamos aqui em mais um Lugar de Mulher, na sua 89.5. Você pode nos ouvir através das nossas ondas da 89.5 e também no nosso site www.almt.gov.br. Hoje a gente vai estar com um tema aqui muito bacana, um tema novo para mim. Confesso para vocês que, aliás, eu desconhecia até me ser apresentado. E trazendo esse tema, eu vou conversar com Radila Viegas e Bel Lobo. O tema hoje, gente, é socorrista mental. É isso mesmo. É um tema novo, uma profissão do que eu pesquisei um pouco, relativamente nova. Confesso que eu não conhecia o termo socorrista mental, nem sabia que era ou poderia ser um recurso poderoso para colaborar com a gestão e trazer tantos benefícios para os profissionais dos recursos humanos, muito menos para as organizações. Há muitos problemas relacionados a dificuldades mentais, geradoras e alterações de comportamento e até doenças, gente. Além disso, dificuldades mentais gerando outras consequências, tais como estresse, síndrome de burnout, que também agora está super se falando, ansiedade, depressão, baixa tolerância, descontrole emocional, bipolaridade, mente negativa, confusão, desfocamento, problemas de relacionamento, clima organizacional negativo e desmotivação. Há muitas formas de lidar com essa situação, normalmente conduzidas por profissionais devidamente preparados com esse tipo de situação, identificando, acolhendo o problema e buscando soluções por meio de terapias preventivas, ordenação mental, psicologia positiva, mentoria e acompanhamento, técnicas de atendimento, modificação e criação de novos hábitos mentais. Nossa mente é fantástica, nos possibilita criar e realizar feitos extraordinários. O socorrista mental é um profissional devidamente treinado para identificar pessoas com esse tipo de dificuldade, acolhê-las e encaminharem para o devido atendimento profissional de saúde. São pessoas aptas a dar apoio, mentoria e orientação básica às pessoas que estão em sofrimento mental. Então, hoje eu vou conversar com vocês, eu falei só um pouquinho, quero ouvir vocês. Então, vamos começar aqui com a Bel. Bel, o que é o socorrista mental para você?
Bom dia.
Bom dia.
Ouvintes, bom dia, Tati. O socorrista mental é aquela pessoa que vai ter um olhar dentro de uma organização ou no ambiente familiar, no ambiente onde ele se relaciona. Que vai ter aquele olhar mais atento e apurado das situações que, aparentemente, a olho nu, você não vai enxergar. Então, o socorrista mental tem esse feeling de ver que a pessoa não está bem, de buscar técnicas também que possam contribuir com isso, né? Que talvez as pessoas não falam o que sentem, mas podem demonstrar em atitudes.
Radilas, você tem alguma coisa para complementar sobre a definição?
Sim, bom dia, Tati, bom dia, ouvintes. Para nós é um prazer imenso estar aqui hoje falando dessa tão nobre formação e que você definiu com detalhes assim extraordinários, né? Então, o socorrista mental, além do que a Bel já falou, é alguém que tem um olhar mais sensível. É alguém que já tem um olhar para si, né? É o primeiro ponto, Tati, da nossa formação, é quando você tem um olhar diferente para você. Você consegue ter um olhar diferente para o outro. Então, você aguça essa sensibilidade para perceber como está o outro, né? O que está se passando com a pessoa, através mesmo do comportamento dele.
Sim, sim, muito interessante, muito bacana. E agora vou perguntar para você, na prática, para que serve o socorrista mental?
Tá. O socorrista mental, ele é pra, não é para uma profissão específica de médico. Né, isso já está bem claro. Qualquer pessoa comum, qualquer pessoa que queira estar à frente da sua organização com esse olhar para o outro, pode se tornar um socorrista mental. Né? E como você definiu, nós trabalhamos a prevenção. Então, ou seja, as pessoas que querem olhar como está a sua saúde mental, né, como você está desenvolvendo aquele tempo para si. Então, ele vai procurar um socorrista mental e aí nós vamos juntos fazer a mentoria, né, fazer o trabalho em grupo, como a gente tem a terapia de sala, para que você possa intensificar a sua saúde e o bem-estar que você já possui.
E onde vocês atuam?
Nós atuamos na nossa empresa, a RHD, Reconstrução Humana e Desenvolvimento. Então, a gente dá consultoria, dá mentoria, principalmente na área empresarial, como você colocou no início, na parte de RH, de gestão de pessoas, é selecionar uma pessoa para ter esse olhar. Então, a gente faz esse tipo de trabalho e preparar essa pessoa para olhar os pontos de todos os colaboradores e evitando assim que as pessoas deixem o seu emprego ou a rotatividade ou licenças médicas com frequência. Então, é um preventivo. O socorrista mental é para isso. É para prevenir uma futura doença mental.
E complementando, vou puxar a fala, Tati, complementando o que a Bel falou, a gente tem visto hoje um número muito grande, né, de pessoas com situações de saúde mental. Você citou hoje um foco que está muito em evidência, é o burnout. Né? É a pessoa quando tem a carga excessiva do trabalho.
Até ia te pedir para explicar para o nosso ouvinte, porque é uma dúvida até minha, inclusive, sim. Explicar especificamente o que é o burnout.
Tá. É uma síndrome, né? Ela é detectada por excesso de exaustão no trabalho. Então, ou seja, você é aquela pessoa que você quer cumprir tudo, você não vai além da capacidade física que você tem no momento. Né? Então, a carga excessiva, os compromissos que você não sabe definir. Eu levo para casa ou eu deixo a minha casa para eu poder aproveitar aquele momento com a minha família, e isso acaba virando uma mistura. Né? Daqui a pouco, quando você percebe, você já está doente.
E mesmo que você ame o que você faz, você tem que ter um momento para si, para cuidar de si, agora eu deixo meu trabalho, vou ter um olhar para mim. Tem que ter um momento de lazer, um momento de autocuidado.
Quando que foi descoberto esse burnout, usado esse termo para essa... Vamos colocar como fadiga trabalhista, alguma coisa nesse sentido?
Sim, sim.
Lógico, respeitando o nome, mas quando foi descoberto esse
verdade,
uma doença,
na
né?
Na verdade, essas síndromes, elas já existem há muito tempo, Tati. Porém, hoje, os nomes estão vindo mais à tona, né? Hoje, assim como o socorrista mental, como você disse no início, eu fui conhecer agora. Isso intensificou depois daquele período difícil que nós tivemos. A gente nem gosta muito de falar, vocês sabem, né, o que a gente está se referindo. Então, com esse período difícil que nós tivemos, sem saber o que estava acontecendo na nossa vida, surgiram várias síndromes. Na verdade, elas já existiam e elas só intensificaram no período em que a gente ficou isolado, né? Do mundo, da sociedade, sem saber o que realmente ia acontecer na nossa vida. Né?
Na verdade, ainda tem muita gente, até vocês devem saber mais que eu, se recuperando, né?
Exatamente. Tentando
ainda se recuperar.
Se recompondo, né?
Quais atividades vocês podem exercer dentro da profissão depois de formado?
Bom, na verdade, o socorrista mental, ele entrou como um complemento na nossa vida, né? A gente já vem, eu e a Bel, a gente já vem de um trabalho de desenvolvimento humano há muito tempo.
Tu conta um pouquinho da história de vocês, então. Cada uma conta um pouquinho, já que a gente entrou nesse assunto.
Bom, eu vou contar da minha parte. Eu e a Bel, a gente foi juntas, né, conhecer um trabalho sobre comunicação não violenta. Aí começou a nossa história juntas, né, Bel? E a gente sempre buscou querer saber entender o ser humano, saber se entender a si mesmo e ter um bom relacionamento no nosso ambiente de trabalho, na nossa sociedade, né, família, no modo geral. E isso era algo que eu e a Bel tínhamos em comum. E a gente fala que foi nesse período que a gente conheceu a comunicação não violenta e começamos a entender que não éramos só nós que tínhamos as necessidades, que as pessoas também têm suas necessidades e têm que ser respeitadas. Né? Esse é o ensinamento da comunicação não violenta. Toda pessoa que tem uma reação agressiva, uma reação ofensiva, ela tem por trás algo que é uma necessidade que ela não conseguiu resolver. E aí foi nesse ponto, a gente já vinha, né, do coach de amplitude humana, né, Bel? A gente primeiro fez o coach de amplitude humana, Tati, e fizemos o coach humanizado, para que a gente pudesse hoje estar juntas nessa formação de socorrista mental. Então, a gente tem uma experiência com pessoas partindo do nosso próprio, da nossa própria necessidade. Então, a gente conseguiu vencer algumas etapas da nossa vida, né, com esse olhar voltado para nós. E aí a gente decidiu passar essa experiência para outras pessoas também, através desse trabalho de desenvolvimento humano.
Então vocês já trabalhavam juntas?
Já, sim. Já. Não tão assim intenso como o trabalho que a gente faz hoje, né? A gente já trabalhava na empresa RHD, que é o que a Bel falou, acabou de citar. E aí a gente decidiu também levar essa mensagem para pessoas que, assim como nós, buscam essa resposta, né? Esse conflito que existe de quem você é, de o que você está fazendo aqui, qual a sua missão de vida. Então é isso. Vou deixar a Bel falar um pouquinho.
Falar um pouquinho sobre a história dela.
Então, eu conheci a Radila através do trabalho da RHD. E aí a gente começou a... Eu já tinha terminado a minha formação de administração e eu pensei em algo que pudesse... E na parte de pessoas, né? Mas nessa parte de gestão de pessoas, RH. E eu pensei numa especialização nesse estilo. E aí surgiu a CNV, como a Radila falou. E depois da CNV foi abrindo caminhos de outras coisas. E acabou que o socorrista mental veio para complementar, para agregar mais valor. Porque no socorrista mental, o currículo do curso é muito extenso. E esses pontos que a gente hoje estudou antes do socorrista mental, a gente já tinha feito formações nisso, em atenção plena, em cuidados paliativos, em CNV. Então, ele foi a chave, chave de ouro, veio para fechar com chave de ouro.
Vocês se encontraram mesmo.
Sim. E o mais interessante, Tati, foi assim que, como a gente acredita muito em sincronia, né? A gente fala que quando você está bem com a sua energia, com a sua emoção, com o seu psicológico, quando você mantém um equilíbrio, uma saúde mental, um bem-estar em alto nível, as coisas chegam até você. E foi bem interessante que a formação de socorrista mental chegou até nós através do Instituto Olos. Não sei se vocês já conhecem, mas assim, no mesmo momento que chegou para mim, pelas redes sociais, chegou para a Bel.
E aí nós compartilhamos.
E aí eu mandei pra ela mandou pra mim e nós falamos, peraí, eu mandei pra você, não, vamos fazer juntas essa formação. E hoje a gente tá aqui falando sobre essa nova formação que a gente adquiriu.
Então era pra ser mesmo,
era pra,
né?
Era pra ser.
Gesiel no controle. Gesiel, vamos pro nosso intervalinho?
Vamos lá.
Mas antes, aqui quem é no lugar de mulher, as meninas pedem música e a gente só obedece. Eu vou anunciar aqui a música da... E você continua acompanhando a gente, é rápido, a gente vai só ouvir essa musiquinha, um intervalinho comercial, e a gente já volta. The Rose, com André Riel, isso?
André Riel.
Ah, essa música é da Radila. E a gente já volta.
Yeah.
Meu bem, eu mal cheguei e já pintou outro frete. Tô indo embarcar a carga no caminhão e hoje mesmo eu viro a noite na estrada, viu?
Tem certeza que tem condições de dirigir?
Você precisa descansar, colocar o seu sono em dia.
Tomar rebite, café, não resolve não, hein?
Se você não tiver em condições, para no posto e descansa.
Descansa.
A gente faz de tudo para prevenir acidentes nas estradas. Descanse antes de pegar o volante, dirija com responsabilidade e conte com a gente nas estradas. Evitar acidentes também é com você, mas se acontecer, ligue pra gente. 191, Polícia Rodoviária Federal.
Na nossa casa, todo mundo é bem-vindo.
Todo mundo pode dar a sua opinião.
Lá tudo se resolve no diálogo.
Sempre respeitando o outro.
Mesmo que ele pense diferente de você.
Na nossa casa, todo mundo tem voz.
Todo mundo tem vez.
A Assembleia Legislativa é a sua casa para debater ideias e propor soluções. Realizando audiências públicas por todo o Estado, a Assembleia está sempre perto dos cidadãos, promovendo o diálogo e a troca de ideias. É assim com as audiências públicas, câmaras setoriais, sessões plenárias e CPIs. Tudo que é importante para você passa por essa casa.
A nossa casa.
Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Perto de você para a mudança acontecer.
Voltamos com Lugar de Mulher na sua, na nossa 89.5. No meu ouvintes que estão nos acompanhando a partir de agora, a gente está com a Rádila e a Bel aqui falando sobre socorrista mental, essa profissão que eu desconheci, estou conhecendo agora e estou encantada com as meninas aqui. Se vocês tiverem dúvidas, perguntas, você pode mandar no nosso WhatsApp 99689-8950. É o WhatsApp da Rádio Assembleia, vou repetir. 99689-8950. Você pode acompanhar também a gente pelas redes sociais, Rádio Assembleia FM, nosso Instagram, arroba Rádio Assembleia FM, no nosso site ao vivo, www.almt.gov.br e nas ondas da 89.5. Voltamos, meninas. E eu já vou com perguntinha. Existe uma recomendação para essa formação? Para quem essa formação é recomendada?
Como eu já disse, Tati, essa formação é para qualquer pessoa, tá? Não precisa ser da área médica, tá? Você é um gestor, você é um gerente, você é uma pessoa, uma secretária. Se você tem esse olhar para o outro, né? Se você tem essa sensibilidade dentro de você, você se preocupa, né, com o seu semelhante, você pode ser um socorrista mental. Você não precisa ter uma habilidade técnica, uma profissão na área de saúde, mas você pode complementar, você pode ser o apoio, né, desse pessoal, desse profissional da saúde. Nós somos o apoio, a gente fala que a gente veio para somar com os psicólogos, né, com os psiquiatras e com aquelas pessoas que já atuam, porque nós vamos trabalhar a prevenção, não a doença em si, né? Nós não temos essa, o socorrista mental, ele não tem. Por mais que a gente adquire uma formação com várias habilidades na área, como a Bel colocou, é uma complementação de várias formações juntas, né? Psicologia positiva, a comunicação não violenta, a PNL. Então, você junta tudo isso para que você possa entender. O ser humano é esse conjunto, né? E aí, qualquer pessoa pode sim, Tati, inclusive você. Pode se tornar
se a pessoa já atua nessa área de desenvolvimento humano e quer agregar valor a mais para o seu currículo, para o seu trabalho, o socorrista mental é o caminho.
Exatamente.
Bacana. Eu queria, quero pedir para vocês, uma de vocês duas, falar um pouquinho sobre a música que foi tocada agora, uhum. que aqui no intervalinho, gente, elas contaram que tem toda uma história em relação ao trabalho delas e essa música.
Certo.
Pra gente.
A gente falou aqui com a Tati que o nosso trabalho, ele é movido, a gente tem toda a parte de dinâmicas em grupo, a terapia de sala que a gente faz bastante. E assim, eu falo pra Bel que eu tenho que ouvir uma música e ela tem que tocar, ela tem que arrepiar o meu braço, né? E aí a gente vai saber a história dessa música, o conteúdo, o que, que ela significa. E essa música do André Rieu, as pessoas de mais idade, elas vão conhecer o André Rieu, né? Que é um cantor, um compositor que traz essa sensibilidade com violino, com toda a orquestra. E aí a gente descobriu que essa música, The Rose, o que ela fala, né? A rosa, a flor, ela define uma rosa em botão. Então, quando você está ali fechadinha naquele botão, a gente faz essa analogia, essa metáfora com o ser humano. Quando você está fechado, né, você não tem a capacidade de enxergar o quão grande, qual a oportunidade é a vida e por que nós estamos aqui nesse mundo. E aí a rosa, quando ela se abre, né, ela é linda, ela é sensível, ela é cheirosa, ela exala um perfume e uma sensibilidade que todos nós temos dentro de nós. Todo ser humano possui. Ele precisa apenas enxergar, olhar para dentro de si e enxergar essa beleza, assim como uma rosa.
Está aberto, né?
Estar aberta a isso. E aí ele fala que o amor é como uma rosa. Quando se abre, exala aquela coisa maravilhosa. E a rosa tem um significado muito grande para nós. Por isso eu escolhi essa música.
Muito bonita, muito bacana. Boa escolha, parabéns. Bel, uma dúvida minha. Por exemplo, vocês são contratadas, né, para uma empresa. A cada quantas pessoas nessa empresa vocês conseguem atender? Um grupo de duas pessoas consegue atender um grupo de 60, 70? Como que funciona essa dinâmica? Me explica.
Você fala quantas pessoas um socorrista dental consegue atender?
Isso.
É um grupo de média de 30 a 60 pessoas.
Uhum.
Porque assim, quando a empresa é muito, muito ampla, tem que ter vários setores disso, né?
Uhum.
Porque cada organização, cada lugar, você atende uma quantidade X de funcionários.
Entendi.
Nos nossos trabalhos mesmo, a gente tem uma quantidade X de pessoas. Quando a gente trabalha em grupo, a gente atende de 30 a 45 pessoas no nosso espaço lá.
E como que é o dia a dia dessa dinâmica? Explica para os nossos ouvintes. Vocês chegam, desde a hora que vocês chegam no primeiro dia nessa empresa, como que é? Como que funciona para dar um diagnóstico?
Usamos estratégias, Tati, né? Então a gente tem assim várias ferramentas que vão nos ajudar a identificar. Então, o que, que a gente faz? Vamos supor que uma empresa nos contrate para identificar ali como está a saúde mental dos colaboradores, né? É uma das perguntas que a gente gosta muito de fazer. Tati, você tem analisado como está a sua saúde mental? Você tem feito essa pausa? Você tem se olhado? Isso em toda a sua extensão, não só física, mas emocional, psicológica, né? Então, a gente vai para essa empresa, né? E aí a gente monta algumas atividades, né? Onde a gente vai observar através de uma fala, de uma escolha que aquele colaborador faz. Quando a gente faz uma dinâmica que a gente tem, que é um jogo que a gente utiliza, né? Um jogo que trabalha a emoção, a gente vai saber identificar aquela pessoa. Que na maioria das vezes ela não tem aquela... Ela não teve a liberdade de falar com alguém, né, de conversar o que ela está sentindo. Então, a gente, pela carta que ela pega, que ela retira, saiu uma carta para ela. A gente vai saber o que saiu ali que nós podemos trabalhar. Primeiro, a gente pergunta para ele se ele concorda.
Se faz sentido.
Faz sentido para você tirar essa carta. Ela tem a ver com o seu momento que você está passando agora. Tem tudo a ver. Então, a gente precisa conversar. E aí, a gente entra com o trabalho específico para essa pessoa.
E o socorrista mental, ele contratado pela empresa, ele vai cuidar só dessa questão da relação do servidor, do funcionário com a empresa, ou você se estende ao relacionamento dele fora da empresa?
Sim, na maioria das vezes, sim. Porque tem, como a Rádio falou, a gente tem uma dinâmica ou através de palestras, a gente abre esse canal para que as pessoas conheçam a gente, o nosso trabalho. Eu e a Rádio gostamos mais de trabalhar bastante com dinâmicas. Então, através da dinâmica, a gente consegue capturar isso. E aí, quando a pessoa abre para a gente, olha, eu tenho esse problema com a minha família, a pessoa vem e nos comunica, ou a gente percebe que algo é fora do ambiente de trabalho, aí a gente também consegue fazer esse trabalho.
E foi bom você tocar nesse ponto, Tati, porque já aconteceu. Já aconteceu conosco de estarmos atuando numa empresa, no CIPAT, que uma empresa organizou, né? É, nós e mais uma psicóloga. E quando terminou, no intervalo da palestra, uma pessoa nos procurou, um colaborador. Ele estava com um problema em casa. Então, ele aproveitou todo aquele conteúdo que a gente estava falando sobre a saúde mental, sobre a ansiedade, sobre essa série de transtornos e distúrbios que a gente falou. E ele falou, eu tenho uma situação em casa, eu não sei definir o que é, né, que está acontecendo. Vocês podem me ajudar? Isso foi fantástico, porque a gente conversou com a psicóloga e hoje ela ainda acompanha. Né? A gente tem uma psicóloga que trabalha conosco, a gente tem outras pessoas. Nós temos mentor humanizado que trabalha conosco. Então, não é só eu e a Bel, a gente tem uma equipe de trabalho dentro da RHD. Né? E aí foi muito gratificante essa pessoa nos chamar e falar que ele estava passando com essa situação em casa. E está prosseguindo o trabalho. Ainda há uma relação da psicóloga com essa pessoa. Isso é muito gratificante.
Então, assim, a pessoa conseguiu, através da palestra de vocês, se abrir.
Exatamente.
E sair fora do ambiente de trabalho, né? Porque, às vezes, o que está... o problema em casa ou em algum outro ambiente afeta totalmente.
Totalmente.
O trabalho, né? Quais os benefícios são esperados com a atuação de vocês?
Bom, uma coisa que a gente deixa bem clara... Não só no trabalho como socorrista mental, mas no trabalho do coach de amplitude humana, né? No trabalho do coach humanizado, é que assim, nós não vamos resolver o seu problema, certo? Você tem que assumir que você tem essa situação, né? Uma deficiência, seja ela emocional, psicológica, e você... Então, o profissional socorrista mental, seja qualquer outro profissional, ele vai te auxiliar. Ele vai criar com você caminhos, né? Ele vai te dar aqui, ó, dicas, ele vai te dar orientações, ele vai trazer para você algumas ferramentas que você vai trabalhar e você vai conseguir vencer essa situação que você está passando. Então, não é um milagre que você vai chegar lá com uma situação e você já vai sair pronta. Nada é desse jeito, né? Tudo exige um esforço, exige um primeiro reconhecer a si mesmo, né? E aí a gente entra como essa pessoa que vai estar dando ali o suporte. A gente faz o acompanhamento. Então, o que a gente quer, Tati? Que a pessoa fique bem, que ela, né, retome a sua saúde, que ela saiba o quanto potencial existe dentro dela. E aí a gente vai tentar identificar o que está causando isso. Porque você não tem como só trabalhar os efeitos disso sem saber o que ocasionou. Né? E se é algo que nós não conseguimos, se foge da nossa alçada como socorrista mental, então a gente tem esse papel, é nosso papel do socorrista mental encaminhá-lo para um outro profissional que vai ter uma abrangência maior, que vai fazer, né, o uso de sua habilidade, sua competência, para poder solucionar e ajudar a pessoa a encontrar a solução que ela está vivenciando no momento.
Tem algum caso curioso que vocês passaram, alguma solução de algum problema que tenha deixado uma marca em vocês, alguma coisa que emocionou, passar para a gente, para os nossos ouvintes?
Bom, nós... eu vou falar recentemente de uma... Não sei se a Bel vai se lembrar, mas assim, essa pessoa, ela, a gente já trabalha com ela desde o coach de amplitude humana. É uma pessoa que ela sentou para conversar com a gente numa mentoria e ela colocou os pontos, os desejos. É um trabalho que a gente faz, hierarquização de valores. Então, a gente numera qual o seu desejo, o que você quer. A gente fala que o desejo ele está mais próximo de ser conquistado. O sonho é algo um pouco maior, né? Algo com uma amplitude maior, um tempo maior. E o desejo é algo que você pode realizar para agora, né, a curto prazo. E essa pessoa, ela colocou dois desejos. Não sei se ela está nos ouvindo, talvez ela se lembre. O que, que aconteceu, Tati? Essa pessoa, ela falou, eu quero ser mãe, né? É um sonho que eu tenho, eu quero ter um companheiro, um filho, Né? Então, eu não sei se como que vai ser esse filho, se vai ser adotado, se vai ser um filho que vai vir da minha barriga, numa concepção natural. Mas eu quero isso para minha vida, porque ela perdeu a mãe um tempo atrás e ficou ela e o pai. Então, ela queria um companheiro.
Uhum.
Essa pessoa, ela passou pelo coach, né? Ela foi desenvolvendo os programas que a gente tem dentro da RHD, porque a gente fala que o ser humano, ele não se transforma com o curso. Ele se transforma num processo, né? Então, são programas de desenvolvimento que levam você a vencer essas etapas, né, da vida e chegar à concretização dos seus ideais, dos seus objetivos. E essa pessoa, né, Bel, vou deixar você falar um pouquinho também, você sabe quem é, né?
Eu lembrei de outra coisa também agora.
Essa pessoa, Tati, nos deixa muito feliz porque, assim, ela hoje ela é mãe de concepção natural.
Olha que coisa boa.
E ela, recentemente, com toda a situação que uma mãe enfrenta, né, uma mãe nos primeiros momentos do filho, quando volta para casa, ela falou, eu preciso de um socorrista mental. Por quê? Ela tava, a gente percebeu que ela estava querendo entrar numa depressão, e isso acontece muito, você sabe, que uma mãe, né, quando volta para casa com seu bebê, passa
um turbilhão
de emoções, de sensações novas. E ela falou, eu preciso de uma socorrista mental. Isso foi comigo, né, Bel?
Uhum.
E aí eu fui atendê-la, né? E eu falei, não, minha amiga, volta. Porque acaba, né, que você tem esse relacionamento já e chamar de amiga é comum quando a gente já tem esse relacionamento mais íntimo. E a gente tá conseguindo, eu falo que a gente ainda tá num processo. A gente conseguiu fazer com que ela enxergasse...
Ah, então é recente o bebê.
É recente, foi o mais recente que eu tô te contando. Ela está num processo, assim, ainda de... tudo está novo, mas ela está vencendo, Tati. A gente não deixou com que ela entrasse nesse caminho da depressão, sabe, da ansiedade. Então, a gente está mostrando para ela os valores que ela tem com a vinda desse bebê, que foi algo que ela quis tanto, né? E ela conseguiu essa realização. Aí que está a prevenção, que nós falamos para você. É prevenir, é fazer com que essa pessoa ela encontre valores, né, seja com dela mesma ou ao redor das pessoas, quem está do lado dela, para que ela não entre nesse caminho, que é um caminho difícil de sair dele,
com
né?
Com certeza, né?
Então, e aí a gente buscou também, nessa história, apoios de outros profissionais.
Sim.
Para contribuir na orientação dessa mãe. E foi bem legal.
Meninas, eu vou pedir para vocês falarem as redes sociais de vocês, o telefone para contato, quem está nos ouvindo, como que acha vocês?
Através do nosso Instagram, @RHDReconstruçãoHumana, o nosso WhatsApp é 65 98402 1314, e nós também temos recentemente um podcast meu e da rádio, que é Papo Coerente no Spotify.
Vou pedir para você repetir os três.
Instagram, @RHDReconstruçãoHumana. WhatsApp, 65 98402 1314. E o nosso Spotify, né? No Spotify, lá nosso podcast, Papo Coerente.
Bacana. Infelizmente, meninas, nosso tempo está acabando. Foi uma delícia o bate-papo com vocês. Muito esclarecedor. Realmente me surpreendeu. Vocês estão com uma bagagem muito legal, muito bacana, apesar de para mim ser uma profissão nova. Uhum. Mas acabei ficando sabendo, para mim era uma profissão nova, acabei ficando sabendo que não.
Uhum.
Que já é uma profissão antiga e que vocês estão super aptas a trabalhar em empresas, enfim. E eu vou pedir para vocês deixarem uma mensagem para as pessoas que estão passando por algum momento mentalmente conturbado. Uhum. E que estão querendo ouvir uma palavra bacana de casa, uma palavra que conforte, enfim, que a gente sabe, né, que às vezes a pessoa não tem para quem falar, para quem ligar. Então, vou pedir para vocês deixarem uma mensagem, ou a Bel, ou as duas,
tá.
Nádia, quem quiser começar.
Eu vou começar, então.
Tá, eu só quero reforçar, Tati, o nosso podcast, assim. A gente criou com muito carinho esse podcast para orientar as pessoas, tá? Para levar informações sobre o socorrista mental, como que ele atua. E quem aqui nunca viu uma pessoa silenciosa? Quem aqui nunca percebeu uma pessoa que gosta de ficar isolada? Então, são esses sinais que a gente deve começar a observar, né? O isolamento, a tristeza, né? São sinais que nos preocupam. Então, se alguém estiver me ouvindo, né? Nos ouvindo, se você já percebeu, vá até essa pessoa, porque às vezes ela só precisa de alguém para ela poder falar algo que ela está sentindo, né? E aí que a gente deve ter um cuidado maior. Então, esse podcast a gente criou para levar essa orientação, tá?
Ótimo.
Agora, com a Radila falando, eu me lembrei das nossas músicas que a gente escolheu hoje. Então, um exercício que a gente sempre faz é pisar no chão, né, no solo, na terra, e fazer essa troca com a natureza, de sentir a nossa respiração, de sentir o nosso coração. Eu vejo que esse é um exercício que a gente pode fazer todos os dias e contribuir muito para a nossa saúde mental, principalmente no momento que a gente mais precisa, de colocar uma música ou de ouvir o barulho dos pássaros. Por isso que eu escolhi essa música que fala sobre o abraço, que é a maior forma de você se conectar com alguém. Então, como a Rádio falou, quando alguém, principalmente da nossa família, está nesse momento de distanciamento, de solidão, muitas vezes ele não quer falar. Então, você só oferece seu ombro amigo, né? Seu abraço. E aí, você pode fazer essa troca com ele. E ele passar um pouco do que ele sente pra você.
Sim, energia, né? Uma troca de energia.
E, Tati, eu queria falar uma coisa que você deixou. Você falou que as pessoas ainda estão se recompondo, né?
Isso.
A gente ainda está se recompondo, se reconstruindo. Por isso, a RHD é reconstrução humana. A gente acredita que o ser humano, ele está se reconstruindo a cada dia, né? Com toda essa experiência de dor, de sofrimento, a gente conseguir ter uma visão diferente do mundo. E a minha mensagem, eu já estou encerrando por aqui, agradecendo, é o que o Dervin, que é o nosso colega de trabalho, né, parceiro, ele sempre fala, ele é um mentor humanizado, ele fala, não desista de si, nunca. Em qualquer circunstância, por mais dificuldades que você passe na vida, nunca desista de si. Essa é a minha mensagem.
Muito bom. Muito bom. Você vai deixar uma mensagem?
E agora não tem mais.
Gente, eu quero agradecer nosso operador de áudio, Gisiel. Muito obrigada, Gisiel. Nosso gerente de rádio, Eduardo Ferreira. Superintendente da Rádio Assembleia, Tatiana Medeiros. Nossa secretária de comunicação, Rosimeire Felfili. Agradecer aqui a presença do nosso querido fotógrafo Siqueira, que está sempre presente aqui no Lugar de Mulher, atento, ouvindo, se emocionando, né? Aprendendo. Semana passada ele aprendeu que a gente ingere um cartão de crédito por semana de plástico, né? Enfim, agradecer a você, meu ouvinte do 89.5. Tem um recadinho aqui na Rádila.
Bel, vamos mandar um beijo carinhoso para nossa querida amiga Rose.
Sim.
Né? A gente quer agradecer a oportunidade, o carinho que ela nos recebeu aqui, o carinho de todos vocês. E nós não poderíamos fechar essa entrevista sem mandar um beijo carinhoso para nossa querida amiga Rose Felfili, né? Da Secom, né?
É maravilhosa, minha chefe, minha secretária.
Um grande beijo, Rose.
Um grande beijo também, Rose. Até a próxima, sexta que vem a gente está aqui ao vivo na 89.5 às 11 da manhã, um Lugar de Mulher. E nós vamos fechar com Dentro de um Abraço, de Jota Quest, acústico.
Sintam-se todos dentro de um abraço. O melhor lugar do mundo. Pro mais velho ou pro mais novo.
pra alguém apaixonado, alguém medroso. O melhor lugar do mundo é dentro de um abraço. Pro solitário ou pro carente, é dentro de um abraço é sempre quente, quente. Tudo que a gente sofre no silêncio que se faz, um amor sem compromisso. Oh, baby, baby, dentro de um abraço, é, tudo mais já está dito. O melhor lugar do mundo é aqui com vocês, dentro desse abraço, eu sei. E por aqui não mais se ouve o tic-tac dos relógios. Se faltar a luz, fica tudo ainda melhor. O rosto contra o peito, os copos numa massa, os corações batendo junto em descompasso. Tudo que a gente sofre no abraço se dissolve. É tudo que se espera ou sonha. No abraço a gente encontra. Mais uma vez, vai lá. Chegado na partida, na manhã de sol ou noite fria, na tristeza ou na alegria, é, ou na alegria, é. A gente sempre encontra.